Hoje estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para o rádio também, né?
Para mim, eu congratulo bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né?
A rádio África está sempre na minha frente em todos os acontecimentos.
Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu ouço rádio todos os dias, dia a dia eu ouço rádio.
Bom dia, rádio mais bonita do mundo.
Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
Esse rádio é o melhor rádio do mundo. Porque esse rádio dá música de Guiné. Parece que eu estou na Guiné.
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.
Os SSP e a Queta, essa Queta, é a dança que dançam também todos os Palop no crescente aumento dos preços, a inflação que afeta todos os países, que nos traz hoje, à Hora dos Ouvintes, vamos olhar diferentes realidades e vamos ouvir também na primeira pessoa alguns desabafos de diferentes consumidores nos nossos países. Por agora, chamamos já a abrir o Arlindo Silva, nosso ouvinte no Barreiro, que quer partilhar a sua opinião face à crescente subida de preços. Muito bom dia, Arlindo.
Bom dia. Ora, antes de mais nada, como não tenho conseguido entrar no programa, e que é bom sinal para não ser sempre os mesmos, para parabenizar a RDP África e todos os seus colaboradores, porque essa é uma grande rádio que nos faz sentir, nós que estamos aqui na diáspora, tanto amável e nossos familiares que estão em África. Em segundo lugar, pá, eu estou um bocado preocupado, porque sou de Cabo Verde e vim de lá há pouco tempo, comecei logo a sentir a diferença dos preços, pá. Principalmente as pessoas mais carenciadas. Pronto, espero que o governo arranje um mecanismo para tentar viabilizar pronto, essa matéria dos preços, porque nós compreendemos, porque os empresários, claro, têm que importar os produtos, porque toda a gente sabe, nós de Cabo Verde temos poucos recursos, porque então a maioria das coisas são importadas. E compreendemos que quando comprem carro tem que aumentar. Mas pronto, espero que o governo arranje um mecanismo para mitigar este flagelo, porque já estamos habituados, já desde os anos longínquos atrás, Cabo Verde tem sempre sobrevivido às secas e fome. Por isso, mais um que apareceu agora, essa subida de preço, com essas guerras que tem. Que está entre a Rússia e a Ucrânia, porque são um dos maiores produtores de milho, gás e não sei o quê, não sei o quê, fazem exportação para outros países, inclusive a África. Pá, espero que o governo tome medidas urgentes para ajudar aquelas pessoas muito mais carenciadas que necessitem, porque tem que se comprar coisas para se alimentarem. Por isso, mais uma vez, o governo ter mais uma batalha nas mãos para resolver. Eu era só para dar mais oportunidade a outras pessoas ligarem. Desejo-vos uma continuação do bom dia e bom trabalho. Até à próxima.
Até à próxima, Arlindo Silva, desde o Barreiro. Muito bom dia. O Arlindo Silva a olhar aqui para a realidade e para a sua maior preocupação, olhando para Cabo Verde. Mas a subida de preços atinge vários países de língua oficial portuguesa. É o caso de Angola, onde o preço do pão está a preocupar também os consumidores angolanos. O saco de 50 kg de farinha de trigo sofreu um aumento na ordem dos 22%, segundo o secretário-geral da Confederação dos Sindicatos Independentes e Livres do País de Angola, Francisco Jacinto. Lembra que o pão mais caro vai pesar na dieta alimentar das famílias e, sobretudo, nas crianças.
Hoje, a maior parte das populações nas zonas urbanas, a alimentação base é o pão, é o pequeno almoço. Uns até usam pão também para o almoço, para o jantar, etc, etc. E a situação, de fato, está muito complicada, porque as nossas crianças aqui não estão habituadas com mandioca, nem com bombom, estão habituadas com pão todos os dias. E está a complicar cada vez mais, mesmo o governo aumentando o salário mínimo nacional, mas como sabe, o salário mínimo nacional já perdeu poder há mais de 8, 9 anos, e mesmo que o governo tenha implementado a percentagem, não cobriu suficientemente o valor perdido, a capacidade perdida, e há necessidade toda de se recuperar. Mas quando?
É a pergunta que lança o presidente do Sindicato Independente e Livre do País de Angola, aliás, secretário-geral da Confederação dos Sindicatos Independentes e Livres do País de Angola, Francisco Jacinto. Para quando a compensação nos ordenados em relação à inflação? É a pergunta que deixou no ar. Desde Angola, vamos regressar a Portugal com ouvintes RDP África, agora o Valdemir Bengala, em Portugal. Muito bom dia, Valdemir.
Viva Vasco Diniz, viva a todos os ouvintes da RDP África, bom dia a todos. Concernente a esse tema, eu diria que Eu digo que todos os africanos, aqueles que nasceram e não viram um tapete vermelho para pisar e seguir, já estava à espera desse aumento todo que vai vir através dessa guerra. O triste é aquilo que o senhor, o homenzinho, falou agora, e nem o salário não aumenta lá em África. É complicado. Eu não sei como é que o povo mais carente vai suportar essa coisa. É que nossos governantes, né, isso também às vezes eles têm a ver com, porque desde que eles entram no governo, no a dirigir o país, nunca a gente vê uma coisa para beneficiar o mais pobre. Ora, mínimo sistema, a chuva é pedir. Mesma coisa, agora temos, estamos aqui a ver esse aumento, só tenho que lamentar, não temos nada para fazer, seguir em frente, né? E nós sabemos que a guerra, quando começa, todos nós sabemos, e quando termina é que nós não sabemos. É complicado, Vasco Diniz, é muito triste, pá. Eu cá em Portugal, o salário mínimo, mas eu consigo ajeitar, dá para ajeitar. Quando o ser humano, quando o cidadão tem uma coisa para fazer e no final do mês tem um salário, eu acho que, ainda que a coisa aumenta, já a gente conforma, né? Mas quando não há emprego e as coisas vão ficando a aumentar, eu não sei como é que eles vão deparar com isso, Vasco Diniz. Esse é o meu parecer das coisas, pá. Um bom dia a todos, pá. Esperemos que isso acabe logo, né? Para ver se vamos entrar na normalidade, que é muito difícil, né? Mas vamos contar, vamos pensar nisso, né? Um abraço para ti.
Um abraço, Valdemir Bengala. As preocupações de mais um ouvinte da RDP África face à escalada dos preços em Portugal e não só, onde, por exemplo, em São Tomé e Príncipe, os são-tomenses continuam a perder também poder de compra. O aumento dos preços é mesmo uma realidade. A população tem-se retraído e quem vende também está a vender menos, está em autêntico desespero. Já vamos ter, enfim, essa sondagem que vem de São Tomé e Príncipe com o serviço especial de Josimar Afonso. Agora, chamo mais um ouvinte RDP África desde Portugal. Vamos com, neste caso, o Eurico Ramos, que também quer partilhar a sua opinião. Eurico, muito bom dia.
A vossa rádio é uma rádio formidável. Esse assunto é muito importante. E eu espero que vocês continuem a trabalhar para o bem do nosso país. Isso, ontem esteve na vossa rádio um indivíduo que é de São Tomé. Como é que ele chama? O senhor. Como é que ele chama? Diz. Esse senhor. Esse que esteve na rádio a falar ontem.
Oi, Eurico, deixe lá, há de se lembrar daqui a pouco. Mas no que respeita ao aumento de preços, o que é que o preocupa mais?
Ele é um agricultor e fez uma análise profunda sobre a situação da agricultura em São Tomé e Príncipe. Ele afirmou categoricamente que a única solução para São Tomé é que os jovens devem agarrar-se à agricultura. É o único caminho para nós resolvermos nossos problemas. E nós estamos com grandes problemas em São Tomé. As pessoas não gostam da agricultura. E, portanto, e hoje bateu-nos a porta esta situação. Isto é uma situação praticamente universal. Porque a guerra que se verifica na Ucrânia. E o mesmo problema do mundo está a se evoluir para um desgaste, desordem económica. E assim, São Tomé e Príncipe tem que começar a trabalhar na agricultura. Todas as glebas têm que ser têm que ser cultivadas. Não abandonar as glebas. Não estar, quer dizer, em vez de estarem com as motorizadas lá, andar para baixo e para cima, e cultivar as terras. E plantar matabala, em vez de plantar outras coisas nocivas. E, portanto, isto é que eu peço ao gente de São Tomé, para que se dedique mais à agricultura. Esta guerra veio mostrar que nós temos que agarrar a agricultura.
Fica o pedido do Eurico Ramos desde Portugal com este repto aos governantes de São Tomé e Príncipe. E agora chamo também a Luísa Sousa para partilhar a sua opinião. Hoje discutimos aqui este tema que tem sido transversal, pelo menos nos últimos dias, aos PALOP, que é ou são também as notícias do sucessivo aumento de preço de combustíveis e agora também dos bens essenciais. Bom dia, Luísa.
Bom dia, Vasco. Bom dia a todo o doutor de África. Eu acho também que é um bocado... As pessoas também estão a se aproveitar disto, que é para aumentar os preços, porque os bens que estamos a consumir, eu acho que não vem da Ucrânia. Há coisas que eram 5, por exemplo, agora está a 10, 20. É impressionante como é que as pessoas aproveitam-se da desgraça dos outros, que é para apertá-los mais. Nós estamos a falar que Santo Tomé, por exemplo, Santo Tomé, salário mínimo em Santo Tomé, nem, quer dizer, há quem ganha 50, há quem ganha 75, há quem ganha 100, e o custo de vida em Santo Tomé, eu acho que é mais do que 500 euros por família, porque, em primeiro lugar, nós temos famílias grandes, as coisas aumentaram de uma maneira, enfim. O que o professor Eurico Ramos falou agora, o professor Eurico Ramos tem toda a razão. Nós esquecemos da agricultura e hoje estamos a pagar um preço, não é só Santo Tomé, Portugal também é a mesma coisa. Agora, agora que eu sei que o que nós comemos, os cereais todos que nós comemos vêm da Ucrânia, enquanto nós pegamos no carro e vamos aqui para Alentejo, encontramos deserto, com bastante espaço para plantar e para semear. Eu acho que o Estado, em vez de estar a pegar dinheiro, dar às pessoas para ficarem em casa sentadas, deve investir mais nas fábricas. Bom dia, obrigado e fico por aqui.
Obrigado, Luísa Sousa. E o custo de vida, a inflação, continua a encolher os salários, compra-se menos e traz, claro, menos produtos alimentares com mais dinheiro e o orçamento não chega. É a maior subida de preços também nos últimos 28 anos em Portugal, que preocupa também os portugueses. Vamos continuar com o Manuel Paquete, também desde Portugal. Bom dia, Manuel.
Bom dia, Vasco Diniz. Bom dia a todo o auditor da RDP África. Vasco, primeiramente, essa questão que estamos a viver neste preciso momento é uma questão planetária, é uma questão transversal. E, portanto, há uma coisa que eu costumo dizer sempre. Num país rico há sempre pobre e num país pobre há sempre rico. No país mais rico do mundo, você vai encontrar lá sempre pobre. E no país mais pobre do mundo, você vai encontrar lá milionários. Portanto, isso quer dizer o quê? A atitude de cada um de nós é que vai definir realmente o que é que poderemos ser ou não. Eu acho que essa questão básica do pão, por exemplo, o governo deveria fazer o seguinte. Isso não é só em Santo Tomé, eu falo para Santo Tomé, mas isso fica uma dica para todos que querem fazer isso. Em vez, imaginemos neste momento, poderia haver uma isenção mais ou menos do imposto da parte dos cereais. Por exemplo, imaginemos um pão que custa mais ou menos, eu vou dar exemplo mais ou menos de Portugal, para as pessoas mais ou menos terem ideia, fica mais fácil fazer o câmbio. Imaginemos 5 pães que custa mais ou menos 1 euro. habitualmente custa esse valor. Com essa subida, se calhar esses 5 pães vai começar a custar 1,25€. Por que que o próprio governo, o próprio Estado, em vez de estar a cobrar, se calhar, não sei qual é a taxa que eles cobram, por exemplo, imaginemos que cobram 10% na taxa de cereais. Por que que em vez de cobrar os tais 10 que havia outrora a cobrar, porque agora vai se manter, mas o preço está mais caro, por que que o próprio Estado não baixa... Não baixa esse imposto? Ou seja, em vez de subir para 1,25€, mais ou menos, sobe mais ou menos para 1,10€. Quer dizer, todo mundo, ou seja, é como costumam dizer, né? Nós temos que distribuir as coisas pelas freguesias, como costuma um provérbio que diz, né? Temos que distribuir a miséria, coisas assim, para todos. Em vez de o Estado querer arrecadar tudo, porque o Estado não está preocupado com o bolso do cidadão comum. Porque eles em si, o Estado, tipo os ministros, diretores e o presidente, nós é que pagamos tudo deles. Até a roupa que eles vestem, nós é que pagamos. Portanto, eles não estão preocupados com isso. Agora, se eles estiverem a preocupar com o povo, eles vão começar a analisar. Então, epa, se em vez de aumentar, ou vamos ter uma isenção mais ou menos um ano, não vamos cobrar a taxa do pão. Vem, epa, o pessoal vem, epa, uma forma também de ajudar também próprio quem vai importar até o consumidor final. Era uma boa política, mas como os nossos governantes não estão preocupados com aquilo que vai passar com o cidadão comum, eles só precisam de nós na época das eleições. Eles querem, eles veem-nos como trampolim. É só isso, eles não estão preocupados quando eles nunca criam, principalmente da África, Santo Tomé, onde eu sou, eles nunca têm um fundo de maneio, mais ou menos, para quando houver esses tipos de calamidades, tens que começar a injetar capital para ajudar as empresas, ajudar a população. Eles não têm nada disso.
Manuel Paqueta, agradecemos a sua análise.
Uhum.
Muito bom dia para si.
Bom dia, seguimos
também com a Maria do Cristo. Ela é analista. Considera que a situação em São Tomé e Príncipe tem sido agravada devido à especulação dos preços no mercado e apela à intervenção do Estado para garantir o controlo do mercado.
Não é aceitável que as pessoas aproveitem a situação para especular. Cada um faz o seu preço. Portanto, é necessário que medidas de acompanhamento sejam reforçadas para aliviar, de certa forma, a especulação e desagravar um pouco mais, digamos, o custo de vida das pessoas.
Analista Maria do Cristo, ouvida pela RDP África, a considerar que a situação do aumento dos preços tem sido agravada devido à especulação dos preços no mercado e apela à intervenção do Estado santomense para garantir o controlo do preço nos mercados. Vamos agora até Moçambique com o nosso ouvinte Cadu Moreira, que analisa também a questão da inflação crescente também em Moçambique e também nos PALOP.
A situação de inflação nos nossos países, antes mesmo da situação do conflito na Ucrânia, nós já vínhamos vivendo situações difíceis em termos de produtos, de aumento ou da subida galopante dos produtos básicos. Bem, costuma-se dizer que o moçambicano é o melhor economista do mundo. Tudo isto porque ainda recebendo pouco, oferindo pouco, salário demasiado ínfimo, consegue gerir uma família, um indivíduo só, consegue gerir uma família de 5 membros. Quer dizer, essa matemática é mesmo de milagres, e não há milagre nas ciências naturais. Eu não sei como nós temos conseguido fazer isso. Portanto, nós vivemos situações tão difíceis que a corda poderá arrebentar da parte mais fraca. Eu até... Para o vosso caso aí, costumo dizer que, ainda que Portugal seja um dos países mais pobres da Europa, mas pelo menos tem sido Eldorado para os cidadãos dos países como Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau. Isto para dizer que a África do Sul deles é aí em Portugal, não é? E a nossa África do Sul, nós aqui em Moçambique, é na própria África do Sul, passa a redundância, não é? Então, isso para dizer que, no vosso caso, setores sociais como educação, saúde, transporte, não é? Funcionam esses setores, são eficazes. Enquanto no nosso caso, cá, esses setores não são cômodos. Um indivíduo que recebe 5 mil meticais, não sei quanto é que é o salário mínimo esse, né? Não sei quanto é que é em euros isso. Não sei como que vai faz para durante todo o mês ter o dinheiro para transporte, dinheiro para alimentação, porque é nesse dinheiro que tem que comprar produtos básicos. Enquanto que se diz que, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, disse que um indivíduo tinha que ter receber no mínimo 20 mil meticais para conseguir comprar uma cesta básica que suporte um mês. Mas tudo isso explica por quê? Porque isso, a questão do indivíduo receber mal, isso alimenta a corrupção. Ele é obrigado a ter que ser corrupto, a entrar em malabarismo para dar resposta àquelas necessidades que durante o mês vai ter. Portanto, é tão revoltante como é que nós vivemos de maneira difícil, porque temos terras arráveis, temos rios de regime constante, chove de forma irregular no país, mas nem o mínimo não conseguimos produzir, como a granel, por exemplo, a termos o trigo aqui em Moçambique, não conseguimos, não é? Temos que importar o trigo, temos que importar o tomate, cebola, coisas que poderíamos produzir aqui no país, mas não há uma política clara. Portanto, alguns, parece que alguns são nossos infernos aqui, impedem nossas vontades. Como diz o filósofo Jean Paulo Sartre, que o outro é um inferno porque impede a nossa vontade. Portanto, há coisas que poderiam mudar, mas infelizmente ainda vemos em situações tão difíceis. Então, não sei até quando nós vamos com isto. Muito bom dia. Vou terminar por aqui. Aquele abraço.
Muito bom dia também para Maputo. Vamos com o Durman Mandinga. Ele está no Centro Comercial Colombo e é de lá que quer partilhar também a sua opinião. Durban, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CP África. Olha, Vasco Diniz, é assim, essa situação do aumento dos preços da alimentação, estamos a sentir aqui em Portugal também. O governo português tem que criar, eu apelo ao governo português que cria uma linha, né, de crédito, né, para poder ajudar a população, né, que se encontra mais carenciado, né, que ganha mais ou menos 1.000 euros a 1.000 euros, né, ou menos de 1.000 euros, 700, 800, por aí. Porque os preços estão bem elevados. Toda a alimentação vai vendo aqui. Agora está vendo os preços aqui. Está todo caro o preço. E a pessoa não tem condições, né? O dinheiro não chega que nós ganhamos. Então, é pelo governo português que cria condições para poder... uma ajudazinha, né? A vez de ser só 60 euros, vai ajudar as pessoas que recebem apoio social. Não. Tem que ajudar as pessoas que têm baixo salário. Porque senão, olha... as pessoas vão começar a apanhar comida no lixo, porque as coisas estão muito caras. E também o apelo ao governo angolano, também a mesma coisa. Lá em Angola também o preço está tudo muito elevado. Então é pelo governo angolano que possa ajudar as pessoas, né, as empresas e as pessoas mais carenciadas que não têm condições, né, dar um apoiozinho, né, de 100 euros cada pessoa, todo mês, até essa guerra que eles inventaram, porque a alimentação que sai, que é produzida, que nós consumimos aqui, não vem da Ucrânia. Não vem da Ucrânia nem do outro país. Por que é que os preços estão caros de alimentação? Não pode ser. Eu apelo ao governo angolano também que possa criar uma linha para poder ajudar. E o governo português vê mesmo a ser, porque vai haver muita revolta aqui em Portugal.
O apelo de Durban Mandinga, que agradecemos também nesta edição da Hora dos Ouvintes, apelos para a intervenção do governo de Portugal e também do governo angolano em cada país para controlar o aumento dos preços, essencialmente dos preços dos bens essenciais. Durban Mandinga, desde Lisboa. E vamos agora também com o Micha do Zenga, olhar para esta realidade, para o crescente aumento dos preços nos nossos países. Há uma outra notícia que poderá também indicar que as famílias em Portugal vão ter mais dificuldades, é a questão da Euribor, a taxa que já chegou a terreno positivo e vai acelerar nos próximos meses. É uma notícia do Público, esta evolução da taxa para as prestações dos novos empréstimos e também de forma gradual para os já existentes, vai causar também um aumento no preço a pagar pelos empréstimos, o que quer dizer que há redução de dinheiro disponível também nas famílias que têm empréstimos de casa em Portugal. Vamos então agora com o Micha do Zenga, ele comenta também o tema do dia. Bom dia.
Bom dia, RTP África. Bom dia aos ouvintes da rádio. Os preços da cesta básica. Vou falar de Angola. Angola é um país que a cesta básica só teve barato em 2009, 2008, até 2010, por aí. Se não de resto, é tudo caro. Sempre vivemos com preços caríssimos. E temos tudo. O nosso chão dá tudo. Mas os governantes da Angola não investiam na agricultura. E a gente ia buscar de outros países fora. Pá, é lamentável, é triste. Agora que os preços aumentaram muito mais ainda por causa da guerra, é complicado. Pá, vamos esperar que o governo dê uma volta nisso. Só eles que têm. Só são mesmo eles que podem fazer. A gente tem que esperar. Vamos esperar que haja uma solução. Obrigado.
E seguimos com outras opiniões nesta plataforma que vai girando pela lusofonia, espaço para opinião, para atualidade informativa, onde cada ouvinte comenta o tema do dia. Vamos seguir com o Filomeno Manuel, em Portugal. Bom dia, Filomeno.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da RDP África e obrigado pela oportunidade. A Luísa Sousa e o Miguel e o Manuel Paquete e muitos outros, o que eles disseram é correto. Há muitos indivíduos aproveitando-se, os governantes muitas vezes não se preocupam. O caso, por exemplo, de Angola tem muitos terrenos agrícola, só a província de Benguela dá para dar o baile quase a Angola inteira. Só a província de Benguela. Há cultivo, há pesca, há de tudo. Está mal aproveitado. E os preços estão muito elevados. Não vou lhe dizer, passa a publicidade de um supermercado aqui. Aqueles litros de óleos que custa, que eram 3 litros ou 3 litros, custavam 3 euros e qualquer coisa. Hoje estão a 8 euros e tal, 9 euros. É muito caro. E cá em Portugal há indivíduos que até têm renda, não é o meu caso, que têm renda de 600 euros, 500 euros. Como é que eles conseguem viver? Como é que essas famílias vivem? Estamos a acrescentar a pobreza, e conforme diz o outro senhor, que daqui a nada as pessoas começam a roubar e a revoltarem-se, porque a vida está cara, não tem nada a ver com os cereais. Vamos ao Alentejo, quem conhece Portugal continental, temos muitos terrenos bons, que até alguns que eu conheço, tenho alguns amigos holandeses, na zona do Alto Alentejo, que cultivam aqueles terrenos, não é? Com eles dá lucro, connosco não dá nada. Connosco, os portugueses, não dá nada, mas com o estrangeiro, esses finlandeses e irlandeses conseguem dar produtividade na zona da Algezur, por ali fora. Nós não conseguimos. E os valores têm que ser, sei lá, têm que ser vistos pelos governos. Então, nesses países africanos, e depois esquecerem, se a vida já era já difícil, mesmo sem a guerra da Ucrânia, então ainda está pior. Espero que as coisas melhorem, os governantes ponham a mão na consciência para com que a população não sofra mais daquilo que já costuma sofrer no dia a dia. Obrigado e bom dia.
Obrigado, nós, Filomeno Manuel, bom dia. E como fala em governantes, olhamos agora para a Guiné-Bissau, onde se analisou com urgência os preços dos combustíveis e também os bens de primeira necessidade. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nambian, esteve ontem reunido com alguns ministros e outras entidades para analisar o aumento do preço dos combustíveis e dos produtos de primeira necessidade. Segundo o primeiro-ministro guineense, e passamos a citar, o governo da Guiné-Bissau tudo irá fazer para atenuar a subida dos preços dos combustíveis, assim como vai tomar um conjunto de medidas para regular os preços dos principais produtos de primeira necessidade. Entretanto, o presidente da Associação dos Consumidores de Bens e Serviços da Guiné-Bissau, Bambo Sanyá, alertou já que um eventual aumento dos preços dos combustíveis na Guiné-Bissau poderá causar um caos social depois dos aumentos dos preços dos bens de primeira necessidade. E sobre este tema continuamos a ouvir a opinião de quem escuta a rádio. Na hora dos ouvintes RDP África, chamamos agora o José Manuel Silva. Ele está a ouvir-nos em Lisboa. Muito bom dia.
grande auditório desta magnífica rádio. Eu sou do tempo em que as famílias em Angola não iniciavam uma refeição se não houvesse pão sobre a mesa. Recordo-me disso quando era criança. E na Angola profunda, o pão algumas vezes era substituído pela mandioca, chamada quiquerra, é a alternativa ao pão. Com esta situação do agravamento dos bens essenciais, do preço dos bens essenciais, não sei bem que haja um efeito dominó, e que já está a haver, e o pão, como disse o ouvinte de Angola, o pão é uma base da alimentação em Angola. Não sei bem que a situação se complique se não houver uma descida apoiada pelo governo dos preços desses bens. Espero bem que a situação seja resolvida para evitar situações de levantamento ou de descontentamento popular. É tudo baixo de mim. Uma boa semana para si e para todos os ouvintes da RDP África.
Muito obrigado, José Manuel Silva, por ter vindo também a esta hora dos ouvintes desde Lisboa. E chamo mais um ouvinte em Lisboa, é o Natércio Dada. Bom dia.
Muito bom dia, ilustre Vasco Diniz. Bom dia, Vasco Doutor da RDP África. E os ouvintes que fazem parte desta rádio maravilhosa. Portanto, é de salutar e subscrever em tudo o que os ouvintes que falaram cá nesta rádio. Dizer que, de facto, quero falar mais do meu país, Santo Bem Príncipe. Dizer aos nossos dirigentes que nós é que somos patrão desse país. Para perceber o povo. Então, eu gostaria de perguntar a todos os dirigentes desse país, neste momento, se eles têm dificuldade nas suas refeições, em suas casas. Não têm. E, portanto, mas quem vos deu o emprego para garantir a nossa sustentabilidade, para amenizar as nossas despesas, para nos dar uma vida condigna, não é? São vocês. E, portanto, não se admite que a inflação que acabaste de dizer, Vasco, isso do meu país sempre existiu, problemas da alimentação no meu país. Esse país tem tudo para dar certo. Infelizmente, não dá certo. Porque os nossos dirigentes não estão preocupados de implementar projetos, implementar coisas que nós temos que ter vastos para dar de comer a todo Santo Mense. Eles não investem nisso, não investem. Sobretudo, dizer que os santomenses não são preguiçosos. Os santomenses querem trabalhar, mas é preciso ter meios para trabalhar. É preciso ter condições, ter incentivos para fazer agricultura em Santo Mense. Mas, infelizmente, nossos dirigentes não querem saber. Como vocês sabem, quando estão doentes, viajam. Quando tudo que eles querem fazer, eles podem fazer. Em nome de quem? Até empréstimo que eles fazem na FMI, empréstimo que eles fazem pelos parceiros internacionais, é em nome do povo. Então, esse dinheiro tem que ser bem encaminhado, tem que ser bem implementado em todas administrações públicas e não só, e privada também, para garantir uma boa sustentabilidade para o povo santomense. E, portanto, paro por aqui dizer que o país em si ainda continua desgovernado, não é de hoje, é de muitos anos. Estamos esperançosos de ver alguém de bom senso, não é, estes nossos dirigentes arrogantes que nós conhecemos no mercado, que pensam que o país é deles, e fazem como querem fazer, vão como querem, saem como querem, e ponto. Quer dizer, isso está tipo uma bola. Para dizer claramente, David, Vasco Diniz, que nós estamos aqui para ver como é que vai ser a situação de Santo Mense. Santo Mense tem água, tem tudo para dar certo. Um bom dia a todos os santomenses. Estamos de olho, estamos aqui nesta rádio maravilhosa que nos dá a possibilidade de falar para aqueles que não conseguem falar. Um beijo a todos.
Um bem-aja também para si e vamos ouvir também a opinião do Celestino, que a esta hora está na Guiné-Bissau. Celestino, muito bom dia. É recém-formado em Economia, em Bissau. Como é que analisa a tendência crescente da subida de preços também na Guiné-Bissau?
Ok, tudo bem. Bom dia à RDP África e seus ouvintes. Sobre a subida do preço, assim como o preço do combustível, assim como dos produtos da Guiné-Bissau, para mim está sendo um caso natural, para além do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.
Celestino, já agora deixe-me partilhar aqui também o desabafo de uma vendedora de produtos por aí na Guiné-Bissau e depois voltamos.
Ficamos muito preocupados com este aumento. Todas as coisas subiram no mercado. Se uma pessoa for comprar, hoje é um preço, amanhã é outro preço. Ficamos indignados, não sabemos porquê que tem este disparo assim. Porque a carência é do mundo inteiro. Devemos equitar o preço, ter um preço equitativo, onde nós todos podemos comprar. Mas assim, não dá.
Assim não dá, diz uma vendedora guineense. E o que é que acha, Celestino? Assim não dá ou há compreensão para este aumento de preços na Guiné-Bissau também?
Ok, tudo bem. Estou plenamente de acordo com a vendedora. Sim, porquê? Porque para mim isto está sendo um caso natural por parte dos vendedores, porque dia a dia aumentam o preço, sem a necessidade nenhuma. Então, um país como a Guiné, tendo em conta o rendimento disponível considerado mais péssimo a nível dos países da África Ocidental. Então, para mim, isso deve ser um caso que vai ser levado muito sério por parte dos dirigentes da Guiné-Bissau, ou os políticos, sobretudo os políticos, devem encará-lo muito sério. Então, já ouvimos ontem a declaração do primeiro-ministro que mostrou que o governo está empenhado em resolver essa situação. Então, para mim, espero que tudo corra bem, que haja um entendimento entre os governantes, assim como os produtores, para facilitar a vida dos consumidores.
Celestino, muito obrigado pela sua análise, muito obrigado também por ser ouvinte RDP África em Bissau. Hoje, na Hora dos Ouvintes, analisamos aqui a crescente subida de preços nos Palop.
Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.